Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Olá. Um ano após a realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil, estourou no final de maio o maior escândalo da história da Federação Internacional de Futebol Associado, a FIFA. 7 dirigentes foram presos em Zurique, na Suíça. Na semana seguinte, foi a vez do presidente da FIFA, Joseph Blatter, anunciar que deixará o comando da entidade em meados do próximo ano. Parece até que os manifestantes de junho de 2013 estavam certos quando protestavam contra a FIFA. É da corrupção do futebol que a gente conversa agora com o professor de gestão e marketing do esporte, Paulo Henrique Azevedo, que é da Universidade de Brasília. Professor, seja bem-vindo ao Conversa Política.
Olá.
Explica pra gente esse escândalo da política, especificamente do mundo do futebol, que a gente está vendo agora, mas que a gente escuta falar há muito tempo que poderia acontecer, né?
Desde a época da gestão do brasileiro João Avelange na FIFA, nós observamos uma mudança completa, um ajuste da gestão da entidade aos padrões de mercado. Antes era uma instituição meramente sem fins lucrativos que atuava no sentido de realizar as grandes competições de futebol no mundo. A partir daí, Avelange e a equipe que o assessorou percebeu que daria para que a FIFA se tornasse uma potência, tivesse mais autonomia, independência e transformasse essas competições de futebol em verdadeiros espetáculos. Daí, então, a mudança nas estratégias, onde eles iniciaram um processo de profissionalização da gestão da instituição e das competições organizadas, tornando a FIFA essa potência que é hoje. Mas também, junto com isso, vieram os grandes interesses, sejam por parte dos dirigentes, sejam pelas empresas que atuavam, né, na assessoria e também na definição dos locais onde os eventos iam acontecer. Então, já há muitos anos, já se ouve falar na questão da corrupção dentro do organismo. Então, muito dinheiro circulando gera também o interesse de muitas pessoas para que se locupletem, que se atendam os seus interesses de maneira totalmente erradas, sob o ponto de vista da honestidade, do profissionalismo que deve permear essas atividades. Então, a FIFA cresceu muito, muito dinheiro passou a circular, mas também nós tivemos muitos problemas que ocorreram e que foram abafados muito mais em função de toda a estrutura que foi montada do que efetivamente da busca dessas informações reais. Vários jornalistas, inclusive um inglês particularmente, ficaram o tempo todo tentando mostrar para a sociedade o que estava acontecendo e foram efetivamente proibidos de que isso acontecesse.
E não deixa de ser curioso, né, professor, que a gente que vê a corrupção como um problema, muita gente, né, brasileiro ou latino, ou seja lá como, ou do terceiro mundo, a gente vê essa entidade poderosíssima e mundial agora sendo descoberta com um foco de diversos tipos de corrupção, né?
Isso está acontecendo porque, embora não haja uma transparência, né, mas os mecanismos de pesquisa que buscam encontrar essas falhas, eles têm se tornado também muito mais finos, mais depurados e conseguem encontrar. E essa grande quantidade de pessoas que a gente já observou, que são denunciadas, elas vêm normalmente do continente sul-americano, da América Central ou da África, onde se concentram os votos mais manipuláveis e os grandes votos de interesse que fazem a diferença nas decisões, nas eleições. Então, por isso que tem aparecido muito mais esses políticos e essas empresas ligadas a esses continentes. E aqui no Brasil especificamente, nós sempre tivemos uma influência muito grande no futebol. E os dirigentes da CBF usam essa influência em seu benefício próprio. Começam a surgir nomes o tempo todo, devem surgir mais ainda. Isso ocorre numa intervenção da polícia e da justiça americana, porque ela tem penetração em todos os locais. Até então, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, porque essas instituições dos outros países não têm essa força. E agora sim, surgem novos fatos que vêm comprovar as denúncias que já ocorrem há algumas décadas.
A gente recebe hoje, aqui no Conversa sobre Política, o professor de Gestão e Marketing do Esporte da UNB, Paulo Henrique Azevedo. Professor, então a gente pode esperar que essas denúncias possam respingar mais ainda aqui na política esportiva brasileira do que já respingaram até o momento, né?
Eu acredito que sim. Né? Existem muitos fatos ainda que não estão devidamente apurados. A gente percebe até mesmo o Ricardo Teixeira, que foi presidente da CBF muitos anos, mesmo já começou a se defender de acusações que já surgiram nos jornais, já começa a tentar bloquear um pouco essa avalanche que vem ocorrendo de denúncias sobre o futebol brasileiro, no que se refere à sua relação com a FIFA. E quando ele faz isso, ele já está preocupado com o andamento de apurações que estão sendo feitas lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, onde existem alguns instrumentos sendo utilizados contra o modelo de gestão e o que ele fez à frente da CBF. E ele está no Brasil, não está nos Estados Unidos. Ele estava morando nos Estados Unidos, ficando lá. E pergunta-se por que ele não continua lá, porque ele veio ao Brasil. Então, muito se fala que é em função do receio de ser preso tão logo ele seja encontrado nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil é mais difícil ele ser preso, a não ser que alguma coisa muito efetiva seja comprovada. Então, ele está aqui muito mais para se defender do que qualquer outra coisa. Outros empresários também podem estar envolvidos nessas denúncias, além de pessoas ligadas à CBF, que ainda não foram denunciadas, nem ainda citadas, mas pelos relatórios que até agora se tem notícias, existem outras pessoas que estão também ligadas a esse escândalo.
E, professor, para quem acha que se trata de uma questão privada, né, que clubes são não são órgãos públicos, né, que a FIFA também não é, mas pelo menos no caso brasileiro, eu imagino que de boa parte dos países, boa parte do dinheiro que circula no futebol é público também, né?
Isso é uma discussão longa, que a CBF, inclusive, venceu aqui pela força que tem nas nossas áreas legislativas, né? Desde a época da CPI, da Nike, que foi feita no Brasil, onde se tentou fazer uma limpeza na CBF, fazer com que o futebol fosse tratado como um ente popular, efetivo, até à luz da sua gestão, eles mostraram muita força. A chamada bancada da bola no Congresso tem feito prevalecer os interesses da própria Confederação Brasileira de Futebol. E não se consegue mudar essa situação. Por quê? É uma instituição privada. Tudo bem, ela é uma instituição privada, mas ela tem que atuar de acordo com a legislação. Efetivamente, ela não pode tentar o tempo todo burlar o que está previsto. Ela tem que atender os interesses populares, porque, embora ela seja uma instituição privada, é uma instituição que não tem a característica empresarial de fins lucrativos, para que ela possa utilizar esses recursos em proveito de pessoas que estão ligadas à sua direção. Não se observa isso. O recurso chega, é muitas vezes mal utilizado e não existe uma cobrança por parte da sociedade em relação a esse recurso. O próprio futebol, o investimento no futebol brasileiro não é aquele que se esperaria pela quantidade de aporte que é feito para o esporte. O futebol hoje recebe recursos de todos os lados, você vê, até do governo recebe recursos, direta ou indiretamente, recebe muito dinheiro. Então, como uma instituição que recebe recurso público não tem a responsabilidade com a sociedade diretamente? Como a sociedade não pode também interferir? Eu não estou nem me referindo à questão da paixão nacional, mas eu estou sendo assim, muito mais objetivo no que se refere aos benefícios que o esporte ofere de toda a sociedade, vindo inclusive do governo, através de leis de incentivo, de legislação de loterias, de uma série de benefícios que ocorrem, isenções, liberações de pagamentos não efetuados, que foram mal geridos, como recolhimentos de impostos que não são feitos, que muitas vezes são perdoados. E isso nada, e qual a contrapartida? Qual o investimento que é feito, por exemplo, na formação de novos atletas, investimento no futebol feminino, que praticamente é nulo no nosso país, a gente está vendo dificuldade Hoje, o nosso futebol feminino nem é expressivo no mundo. As grandes potências avançaram de maneira absurda. E aqui no Brasil, o futebol feminino só está regredindo. A utilização também desse recurso para que as estruturas e instalações sejam bem mantidas para dar melhores condições aos atletas, com contrapartida por parte dos próprios clubes, junto à confederação e também aos torcedores, mas não se observa isso. O que nós vemos aí o tempo todo é que esse recurso ele é obtido de uma maneira que não se é divulgado, né? Os contratos acontecem, agora começam a surgir depois de apurações, mas a gente não fica sabendo de nada. Especula-se apenas. Como é que é investido? Qual que é o programa de desembolso desses recursos que entram? Ninguém sabe para onde é que vai esse dinheiro. É como se a CBF não devesse nenhuma satisfação para a sociedade. Ela que também recebe benefícios do governo. Ela recebe direta ou indiretamente. Podemos dizer que não recebe. Que claro. Ela tem essa autonomia que se apregou, principalmente por parte dos seus dirigentes.
Isso tudo acontece, né? Esses 7 dirigentes foram presos exatamente um ano depois do Brasil sediar uma Copa que foi muito criticada por ter saído muito cara. Quer dizer, existem chances disso respingar não só na política esportiva, mas nas próprias obras da Copa, ou não?
Sim. E o que nos até assim deixa um pouco surpresos, né? Que até agora, nessa quantidade enorme de denúncias, de muita coisa que tem acontecido, não tem aparecido nada ainda em relação à Copa do Brasil, à Copa do Mundo de 2014. Né? Nós ficamos assim, muito surpresos por até agora não ter aparecido nada em relação, já se falou da definição da Copa da África, por exemplo, alguns países foram prejudicados, e compra de votos, mas nada no que se referisse à Copa do Mundo do Brasil. A possibilidade que isso aconteça ainda é muito alta. Eu não sei se esse tipo de investigação está sendo feita por parte do governo dos Estados Unidos e áreas, né, de investigação e até mesmo judicial, e se vai abranger a questão das obras no Brasil, etc. Então, acho que eles estão pegando muito mais a gestão específica da FIFA e das afiliadas no mundo todo do que pontualmente o que aconteceu nos países. Não creio, senão acho que já teria aparecido alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, nós, brasileiros, né, ficamos na expectativa de surgirem também informações sobre isso tudo, já que foi realizado um gasto gigantesco e nós, o que observamos são obras inacabadas, obras que, inclusive, desabaram, mataram pessoas e que não tivemos um retorno efetivo por parte do poder público sobre a conclusão dessas obras, a punição das pessoas envolvidas nesses desastres que ocorreram por investimento equivocado, atos errados de empreiteiras, e continuamos aguardando apenas. Nós não temos acesso, continuamos sem ter acesso a essas informações efetivas.
Aí, mas aí a gente emenda outra em seguida, tá ok? Tá, não. Então tá. Eu vou encerrar aqui, mas continua na linha, tá?
Tá bom.
A gente conversou sobre as denúncias de corrupção na política futebolística com o professor Paulo Henrique Azevedo, da Universidade de Brasília. Professor, obrigado pela participação.
Eu agradeço, estou sempre à disposição. Um abraço a todos.
Este Conversa sobre Política teve produção de Tânia Paula, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, edição e coordenação de Vânia Alves e apresentação de Juliano Pires. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no endereço da Rádio Câmara, câmara.leg.br/conversa-sobre-política. A gente volta na próxima semana. Até lá.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.